Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus.
Olha, hoje vamos começar a leitura da carta aos Filipenses. Se for possível, pegue sua Bíblia e leia junto conosco. Nós lemos aqui na Nova Versão Transformadora, na NVT. Vamos juntos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Eles pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? A carta aos Filipenses é simplesmente linda, linda, linda. Paulo escreve derramando amor pelos irmãos da cidade de Filipos. Ele escreve da prisão, mas não há amargura alguma nele. Na verdade, a carta é assinada por ele, Paulo, e por seu discípulo amado, Timóteo. E eles começam se declarando prisioneiros de Cristo. Não, eles não eram prisioneiros de Roma e nem dos religiosos judeus. São prisioneiros de Cristo. Você se considera um prisioneiro de Cristo ou é um prisioneiro de suas próprias vontades, prazeres ou medos? Ou é prisioneiro da circunstância da vida? Ou é prisioneiro da religião? Estes prisioneiros de Cristo escrevem a Filipos, incluindo os líderes da igreja, apaixonadamente eles escrevem, chamando aqueles irmãos de cooperadores na propagação do Evangelho. Será que seríamos chamados assim também? Será que temos sido verdadeiramente cooperadores na propagação do Evangelho? Paulo diz que aqueles irmãos participam com ele da graça. Isso é uma coisa sensacional. Mas de que graça eles estavam participando? Paulo disse que era tanto da prisão quanto da defesa do Evangelho. Paulo, na verdade, queria que o amor transbordasse cada vez mais na vida daquela igreja. Ele disse: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Será que nós temos transbordado em amor? Estamos crescendo verdadeiramente no conhecimento e no discernimento? Temos compreendido o que realmente é importante? Ou temos dado mais atenção e preenchido a vida e a caminhada com o que não é relevante? Talvez possamos aqui fazer estas reflexões importantes, pensando que essa carta atravessou os tempos e chegou à nossa geração como uma inspiração a viver o que Paulo e Timóteo queriam que a igreja de sua geração vivesse: transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento e compreender o que é importante. Uau! Quanto a igreja de Cristo, quanto eu e você precisamos disto. Neste contexto, me parece que Paulo demanda estas expectativas da igreja, mas vai mostrar na prática como ele tem vivido isso. Ele apresenta a perspectiva positiva de seu próprio cárcere e prisão, dizendo que agora todos sabem que estava preso por causa de Cristo e que aquele sofrimento estava ajudando a propagar o Evangelho. Isso é transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento e compreender o que é importante. Ele fala que haviam muitos irmãos naquela época pregando por vaidade, ambição ou coisa semelhante. Mas diz que não importa as motivações deles. O importante é que a mensagem a respeito de Cristo estava sendo pregada. Isso é transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento. É compreender o que é importante. Apesar da prisão, sua oração era para que pudesse honrar o Senhor, mesmo naquela terrível situação. Seja resultante em vida ou resultante em morte, ele diz: pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Certamente isto é transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento e compreender o que é importante. O desejo que aqueles irmãos vivessem esse transbordar, esse crescer e esse compreender é tão grande que Paulo revela que eles receberam um presente extra, um bônus, um privilégio. E qual foi? Paulo diz: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Uau! Sim, nós recebemos o privilégio de crer em Cristo, uma ação exclusiva do próprio Cristo de me atrair em um relacionamento íntimo e real. Mas a bênção não acaba por aí, meus irmãos e irmãs, pois também fomos agraciados e presenteados com a oportunidade de também sofrer por Cristo. Isso simplesmente é espetacular. Você tem vivido o privilégio e a alegria de relacionar-se e conectar-se com o Senhor? Você tem vivido o privilégio e a alegria de sofrer com o Senhor? Existem alguns cenários possíveis aqui. O primeiro cenário é você viver o privilégio e a alegria da salvação, da comunhão, da intimidade. O segundo cenário é você viver os dois privilégios: a alegria da intimidade e a alegria do sofrimento em Cristo. Mas há um terceiro cenário que é terrível, e muitos vivem, infelizmente. Nem vivem o privilégio do amor do Pai, da relação, da comunhão, e nem vivem o privilégio de sofrer com Cristo. E isso é, na verdade, uma grande tragédia. Precisamos viver a alegria completa, a alegria de crer e a alegria de sofrer com Cristo. Isso é certamente transbordar em amor, crescer em conhecimento e discernimento e compreender o que é importante. Que todos nós possamos então transbordar, crescer e compreender.
Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.